Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Chegou a hora de informarmos as condições do clima, previsão do tempo direto do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida, a Morgana que é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Seja bem-vinda mais uma vez, Morgana. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Temperaturas em queda para o país, boa parte do país com o domínio aí, ou predomínio de uma massa de ar frio. É isso, Morgana? Seja bem-vinda.
Sander, boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, desde ontem esse sistema já grande parte da região sul, também já se desloca em direção à região central, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E ontem, inclusive, Alexandre, foi confirmada a ocorrência de neve nos pontos mais altos da Serra Catarinense. Em alguns outros lugares a chuva foi congelada, mas realmente houve neve essa semana. Então, uma semana que aconteceu de tudo: chuva de granizo no início da semana, a chuva dando o ar da graça em partes de Goiás, e a queda da temperatura na região sul, principalmente hoje, parte da região central, e, consequentemente, a formação de geadas já em alguns pontos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e também no Paraná.
Muito bem. Vamos ver como é que está sendo essa mudança de clima, principalmente olhando nos mapas, né, Morgana? A gente consegue ver o avanço aí dessa massa de ar frio por boa parte da região sul, sudeste, inclusive alguns pontos do centro-oeste também, né?
Além do Centro-Oeste, até o Acre hoje as temperaturas já caíram, viu, Alexander?
É.
A gente está com o sétimo episódio de friagem, né? Esse não está tão intenso, mas como as temperaturas, inclusive, variaram, né, declinaram aqui no sul da região amazônica, a gente caracteriza como mais um episódio de friagem. Então, só voltando aqui para a gente ver como é que foi as temperaturas mínimas no dia de ontem, quinta-feira, dia 9.
Ontem estava bem confinado nos estados do Sul, pedacinho do Mato Grosso do Sul ali. Depois, hoje, nessa madrugada, já mudou então o cenário.
Olha só quanta diferença, Alexander.
É,
A gente já
realmente.
teve essa bolha de ar frio se espalhando, né? Tanto na região sul, subindo aqui pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e pelo Acre. E a tendência é que no final de semana esse sistema continue atuando sobre grande parte aí do centro-sul do país, deixando as temperaturas baixas ainda na região sul, declinando ainda mais na região sudeste, onde no final de semana, principalmente amanhã, tem grande chance, né, de ocorrer geada nos pontos mais altos, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais, Alexandre.
Tá, antes da gente ver os pontos de geada, eu queria só que você mostrasse pra gente, Morgana, a questão da umidade, né? Aonde que as chuvas aconteceram e como ficaram as condições de umidade aí, acumulada nos últimos dias. Aonde que choveu exatamente?
Então, esse mapa mostra o total de chuva dos últimos 5 dias. A gente pode observar uma distribuição um pouco maior a norte aqui, não só na região sul, mas se espalhando pela região sudeste, central. A gente vê que a chuva realmente ocorreu em partes de Goiás, principalmente, em Goiânia. Aqui ontem, no Distrito Federal, depois de 81 dias sem sequer um pingo de água, voltou a chover. Em alguns pontos foi registrado, inclusive, chuva de granizo, Alexandre.
Aquele bloqueio atmosférico, então, perdeu força realmente. Está confirmado isso, então.
Sim, mas a gente tem que ser bem cauteloso e falar que não é o fim do período seco. São apenas momentos de transição ou de intercalação entre uma semana, um período mais prolongado seco e alguma entrada de umidade. Mas isso, obviamente, traz um certo conforto, no sentido de que outros sistemas que venham a se formar possam trazer um pouco mais de umidade, e é óbvio que pode ser um indicativo de que, ao chegarmos na primavera, né, em setembro, a gente não tenha um prolongamento tão maior do período seco. Mas a gente tem muita cautela e é bom sempre a cada semana estar atualizando todas as análises, Alexandre.
Muito bem. Daí você tinha destacado a questão das geadas, Morgana. Você tem um mapinha das geadas aí, né? Elas já começaram a ocorrer hoje, então.
Sim, nas nossas estações localizadas, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, já foi confirmada hoje em Castro, no Paraná, e também em Uruguaiana, onde a geada foi até moderada. Então, ainda nesse iniciozinho de tarde, a gente observa que as temperaturas, eu mudei aqui de mapa, Alexander, as temperaturas continuam a cair no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, principalmente. Essa temperatura aqui negativa, ela foi registrada ainda há pouco em São Joaquim. E esses 0 graus aqui em São José dos Ausentes também ocorreu nas últimas 3 horas. Então, temperatura ainda continua caindo, principalmente nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Temperaturas bem baixas, né? 2, 3, 4 graus aí em várias cidades, não, Morgana?
Sim, muito frio. Então,
Pois é.
0,7 aqui na região de Campanha, o frio se espalhando aí por toda a região sul. No Mato Grosso do Sul, a gente teve 2 graus, Alexander.
E esse risco de geada, ele continua para o final de semana?
Sim, vamos mostrar aqui o mapinha da previsão de geada. Falando que aqui é só uma das ferramentas que nós utilizamos para delimitar as áreas de geada. Então, para amanhã, praticamente todo o oeste, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, toda a faixa oeste, meio oeste, Paraná quase como um todo, e essa condição se espalhando para São Paulo, e obviamente que nas áreas mais montanhosas, de maior altitude, essa condição ela aumenta ainda mais. Por isso que a gente fala dessa previsão de geada, tanto na Mantiqueira, pegando São Paulo, quanto na região do sul de Minas Gerais. No domingo, a gente vê que essa condição persiste, porém, a maior intensidade do fenômeno tem de ser amanhã, Alexandre, entendeu? A geada mais intensa tem uma previsão de acontecer amanhã.
Nessa madrugada de sexta para sábado.
Exatamente.
Tá. Bom, então fica o alerta aí, risco de geada, portanto, para essa madrugada de sábado aí acontecendo principalmente nos estados do sul do país, especialmente ali no Paraná, tem uma condição bem mais forte ali de geada, e sul de Minas e Serra da Mantiqueira também com esse risco de geada, podendo inclusive chegar ao Mato Grosso do Sul, uma partezinha do Mato Grosso do Sul, tô certo, Morgana?
Sim, no extremo sul, né, divisa com o Paraná, como está muito frio, inclusive hoje há relatos de que houve formação de geada nessa parte mais sul do Mato Grosso do Sul e essa tendência deve se manter para amanhã.
Muito bem. Agora a gente está vendo a condição atual, a condição do momento, é isso?
Sim, essa imagem é bem interessante porque a gente vê essas nuvens aqui girando no sentido dos ponteiros do relógio, é justamente o ciclone extratropical que está associado a essa frente fria, que agora ela já avança ali para o norte do Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais. Por conta da circulação desse ciclone e do ar frio que adentrou aqui a região sul, foi que ontem aconteceu a neve, tem que ter a associação entre umidade e frio, para que ocorra essa condição da neve, mas agora, nessas últimas horas, a gente percebe que o ciclone já se afastou um pouco mais para o oceano e a gente vê essa condição mais seca adentrando aqui, ó, os estados da região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Ainda tem bastante nebulosidade, principalmente na faixa leste do Rio Grande do Sul, mas com uma tendência de abertura bem maior do tempo, né, uma condição mais estável para amanhã de manhã, tanto é que no final de semana há uma previsão que a umidade relativa do ar, principalmente ali no Mato Grosso, aqui em Goiás como um todo, diminua ainda mais, Alexander. Então, de manhã, nas primeiras horas, no extremo sul desses estados, a gente tem temperaturas em declínio, no período da tarde esquenta e principalmente na porção centro-norte, a umidade deve ficar bastante crítica amanhã.
E essa nebulosidade que a gente está vendo ali no Tocantins, no médio norte do Mato Grosso ali, é chuva, não?
Não, isso aqui só são nuvens de chuva. Ontem a gente observava que essa configuração aqui estava um pouquinho mais a sul, e foi o que, associado à subida da frente, contribuiu para que ocorresse chuva na parte leste de Goiás e no Distrito Federal, mas hoje a gente percebe que esse canal perdeu um pouco mais de força e a chuva, mesmo que mais fraca hoje, ela se concentra entre o norte do Rio, divisa com Minas Gerais, em direção ao Espírito Santo. Aqui é mesmo só o aumento de nebulosidade.
Tá. Mas depois disso, então, seca, Morgana. A temperatura cai e o clima fica mais seco.
Infelizmente, para o final de semana, a gente não tem muita chuva, né? A chuva vai ficar praticamente confinada ao extremo norte do Amazonas e Roraima. Pouquíssima chuva ali na faixa leste do Espírito Santo, norte de Minas Gerais. Na região sul e sudeste não chove, nem no sábado, nem tampouco no domingo. O início da semana também é seco, segunda-feira. Na região sul, na terça, a gente tem uma frente se aproximando, mas ela vai passar muito litorânea, então vai causar chuva só na região ali da campanha. E na sequência, na quarta-feira, ela já avança para o oceano e a gente tem outra massa de ar frio na retaguarda desse sistema, que vai novamente derrubar as temperaturas na região sul. Agora, para meados da semana que vem, é que a gente tem alguma mudança novamente para a região central e parte da região sudeste, Alexandre.
Que mudanças são essas, Morgana?
Olha, a partir de quinta-feira, tem um indicativo de que novamente possa se estabelecer aquele corredorzinho de umidade, principalmente por conta dessa frente fria que, ao chegar na região sudeste, ela vai chegar com um pouco mais de intensidade e, em médios níveis da atmosfera, a gente vai ter novamente aquela descida de ar quente e úmido da região norte se organizando. Mas ainda está relativamente distante, isso seria só uma perspectiva mais a médio prazo. Então, para o final de semana, o tempo vai se manter firme, temperaturas declinando, principalmente na região sudeste. No período da tarde esquenta mais na região central, a umidade cai e a questão do risco da geada.
Então, em grande parte do Brasil, pelo menos nos próximos 5, 6 dias aí, a gente vai ter clima seco e temperaturas recuando aí, em queda.
Pelo menos até a segunda-feira as temperaturas vão continuar relativamente baixas, principalmente nas regiões sul e sudeste.
Tá.
A partir de segunda começa a esquentar um pouquinho mais. Na terça tem a passagem daquela frente fria ali oceânica. E na quarta-feira volta a diminuir, as temperaturas voltarão a diminuir na região sul. E com uma tendência, mais da metade da semana que vem para o final, termos uma condição relativamente mais úmida na região sudeste, em parte da região central. Mas isso são cenas para os próximos capítulos.
Muito bem. A Michele, de Brasília, aí, sua conterrânea, Morgana, pergunta. Boa tarde, Alex e Morgana. Esse ar polar vai chegar em Brasília? Quase não chegou ar polar por aqui nesse ano, diz ela.
Infelizmente, a massa de ar frio ela não vai chegar aqui com tanta força, mas tem uma tendência que no domingo as temperaturas mínimas caiam um pouco. Então vai fazer um friozinho amanhã, no domingo as mínimas devem ficar em volta de 12, 13 graus, mas no período da tarde esquenta. E o pior para nós que moramos aqui no Distrito Federal é a questão da umidade relativa do ar, que deve diminuir bastante, principalmente no domingo.
Muito bem. Bom, olhando um pouquinho mais a longo prazo, o que a gente tem aí de previsão, Morgana? Ou de tendência, né?
Exato. A gente tem um quadro bastante animador, eu diria. Nós estamos acompanhando, né, Alexander, que a partir do início de agosto, os modelos têm indicado uma condição relativamente mais úmida, né, na região central.
Sim, verdade.
E, de fato, isso está acontecendo, confirmando essa tendência. Entre os dias 10 e 18, apesar de a gente não ter uma uniformidade aqui no padrão espacial, mas há um indicativo daquela condição. Ele coloca um pouquinho de chuva, mas eu diria mais úmida. Por outro lado, praticamente seco na região sul, né? Bem condizente com o padrão que eu falei, que a próxima frente fria que deve avançar pelo Rio Grande do Sul só deve chegar na terça-feira e vai passar muito litorânea. Mas no final do mês, entre os dias 18 e 26, uma tendência de chuvas mais significativas, não só na região sul, mas também avançando para a região sudeste e partes da região central.
Não é motivo de comemoração e nem dá para dizer que são chuvas plantadeiras ainda, né, Morgana?
Ainda não, muita cautela. Não quer dizer que o período seco acabou. A gente tem que ter muito cuidado com essas transições.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, já é uma mudança no padrão, né?
Sim, já é motivo de nos animarmos.
É isso aí. E com relação às temperaturas?
Entre os dias 10 e 18, continuam baixas, né, por conta justamente da atuação dessa massa de ar frio que já está atuando e na sequência de uma próxima que já vai chegar na segunda-feira. Porém, no final do mês, essa área de abrangência desse tom de verde, que seria as temperaturas abaixo de 12 graus, ela já fica mais restrita. E a gente vê nitidamente aqui a área bem mais quente, que seria ali Tocantins, nordeste do Mato Grosso, sudeste do Pará. O Tocantins está fazendo muito calor, Alexandre.
Muito bem. Está aí, então, a condição para a chuva e também para as temperaturas. A gente tem aí, portanto, uma questão a ser observada, que é maior umidade podendo acontecer, principalmente na região central do país. Possibilidades de chuva existem, mas a Morgana disse que ainda é cedo para fazer aí bater o martelo, literalmente, quanto vai chover, onde vai chover. É preciso ver se vai se estabelecer aquele corredor de umidade a partir da próxima quinta-feira, e isso a gente atualiza para vocês no início da semana que vem. De qualquer forma, o alerta fica para a previsão de geada nesse final de semana em áreas do sul, sudeste do país e também ali no sul do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, destaque para a Serra da Mantiqueira e também para regiões mais altas ali do sul de Minas, com risco, inclusive, de atingir os cafezais da região do sul de Minas. Aparentemente, num primeiro momento, são geadas de fracas a moderadas, mas é preciso monitorar aí para ver se essa situação não se agrava nas próximas horas. A gente vai trazendo as informações e atualizando para vocês. Morgana, por enquanto, muito obrigado. Quem quiser mais informações, tem um site, o IMET tem um site onde tem várias informações aí, né, Morgana?
Sim, o nosso site é o www.imet.gov.br, onde todos esses produtos, todas as previsões estão disponíveis gratuitamente. E quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com todos os telefones que também estão disponíveis no site.
E estou vendo aí o anúncio do aplicativo, né?
Sim, temos o aplicativo Agro Mais Clima, que é para, de uma maneira fácil e mais ágil pelo celular, se obter a previsão do tempo, e o Cisdagro Produtor, que também é outra ferramenta mais voltada para a questão de penalização agrícola.
Muito bom. Morgana Almeida, obrigado por enquanto pela sua participação. Bom final de semana para você. No início da semana que vem a gente volta atualizando aí todas essas questões climáticas. Obrigado, viu, Morgana?
Nós que agradecemos e até semana que vem.
Até semana que vem. Tá, então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, trazendo as informações do clima aqui para a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.